DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufi e António Rocha estaremos na sua companhia. Noticiário. O governo moçambicano anunciou hoje a criação de um plano de desenvolvimento integrado ao longo da zona fronteiriça entre Moçambique e Malawi, de forma a evitar a fuga de pessoas da região para o país vizinho. O anúncio foi feito pelo vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública, depois de um encontro com o presidente Filipe Nyusi para discutir a situação dos refugiados. Roque Samuel destacou ainda a necessidade de uma análise sobre as reais causas da saída dos moçambicanos para Malawi. De acordo com dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mais 6 mil pessoas entraram no Malawi desde meados de dezembro último, em resultado dos confrontos militares entre o exército e homens do maior partido da oposição, RENAMO. Mais sobre o assunto para acompanhar a seguir no Jornal da Noite. A empresa florestal Euromos acusou o exército moçambicano de invasão e ocupação do seu principal acampamento no distrito de Maringue, centro do país, e espancamento e expulsão de 8 trabalhadores. Eles eram acusados de fornecer mantimentos aos homens da RENAMO e, face a esta situação, a empresa de capitais espanhóis manifestou preocupação com o abuso aos direitos dos trabalhadores e apelou para garantia aos agentes económicos e dos seus trabalhadores. Recorde-se que a região foi palco na semana passada de vários ataques que as autoridades atribuem à RENAMO. Desde sábado foi montado na região um dispositivo de escoltas militares obrigatórias a viaturas civis. O Tribunal do Uambo, em Angola, adiou para 29 de fevereiro a leitura da matéria dada como provada no julgamento dos 9 seguidores e do líder da seita angolana, à Luz do Mundo, acusados de homicídio de 9 polícias. De acordo com o advogado de defesa, David Mendes, não foi dada qualquer explicação pelo tribunal sobre o motivo do adiamento desta sessão de leitura dos quesitos, ou seja, matéria dada como provada, que antecede a leitura da sentença. Neste processo, o Ministério Público do Uambo exigiu a condenação dos 10 homens, enquanto a defesa pediu a absolvição de todos por insuficiência de provas. A Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLEC, condenou hoje a decisão do seu braço armado, anunciada, dia 18, de retomar a luta armada pela autonomia do enclave até que o governo angolano se disponibilize seriamente e concretamente, citamos, para o diálogo. Num comunicado, a representação diplomática da FLEC na Bélgica, na União Europeia, considera que a decisão do braço armado conduz à deterioração do clima político e que põe em risco toda a sub-região da África Central. Para a FLEC, a declaração populista e refletida e irresponsável do presidente da FLEC, tomada sem uma consulta prévia de todas as forças de Cabinda, não reflete nem representa o ponto de vista da grande maioria do povo de Cabinda. Citamos, no último dia 18, o braço armado da FLEC alertou a comunidade internacional para o facto de Cabinda ser um território em estado de guerra e que a circulação de pessoas estaria seriamente desaconselhado. O secretário-geral da ONU iniciou hoje a primeira visita ao Burundi desde o início da crise política no país, em abril do ano passado. Algumas horas antes da chegada, pelo menos 2 pessoas morreram em 2 mercados no norte da capital, Bujumbura, na explosão de 2 granadas lançadas por desconhecidos que se faziam transportar em motorizadas. A explosão de uma terceira granada, que não causou vítimas, mas uma dezena de pessoas ficou feridas nestes ataques. Durante a visita de 24 horas, Ban Ki-moon vai tentar convencer amanhã o presidente do país, Pierre Nkurunziza, a iniciar negociações com a oposição para sair da crise. Antes da reunião com o presidente, Ban deverá manter encontros também com responsáveis de partidos políticos, ONGs presentes no Burundi e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Alain Nyamitwe. Um acordo de cessar-fogo vai entrar em vigor na Síria à meia-noite de sábado, de Damasco, refere um comunicado comum entre os Estados Unidos da América e a Rússia, divulgado em Washington pelo Departamento de Estado. A cessação das hostilidades, que desde há 5 anos provocou centenas de milhares de mortos e milhões de refugiados, não abrange, no entanto, o grupo jihadista Estado Islâmico e a Frente al-Nusra, o ramo da Al-Qaeda na Síria. As partes deverão indicar os Estados Unidos ou a Rússia a sua adesão a este acordo até sexta-feira. Numa primeira declaração, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, referiu-se a um sinal de esperança a muito aguardado e exortou todas as partes a respeitarem o acordo. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
União Europeia preocupada com o clima intimidatório no Uganda depois das eleições. Médicos Sem Fronteiras preocupados com os refugiados moçambicanos no Malawi. Luanda diz que é prematuro rever Orçamento Geral de Estado de 2016. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016. A polícia do Uganda deteve mais uma vez o líder da oposição. É a quarta vez que Kizza Besigye é detido no espaço de uma semana. O presidente ugandês, Yoweri Museveni, foi reeleito para um quinto mandato de 5 anos. Museveni está no poder há 3 décadas. Mas a oposição diz que as eleições foram fraudulentas. A União Europeia está preocupada com o clima intimidatório no país. Acompanhe a seguir um trabalho de Gita Alex, adaptado por Guilherme Correia da Silva.
Antes de ser detido esta segunda-feira, Kizza Besigye passou o fim de semana com a casa cercada pela polícia. O principal candidato da oposição à presidência ugandesa contesta os resultados das eleições de quinta-feira passada, que deram a vitória a Yoweri Museveni com mais de 60% dos votos. Besigye considera que foram umas eleições de fachada, por isso queria recolher pormenores dos resultados junto da Comissão Eleitoral.
And our people should remain firm, should remain strong.
O nosso povo deve permanecer firme e forte. Este é o nosso país. Temos de ter direitos no nosso país. Temos de ser tratados com dignidade no nosso país.
Esta segunda-feira, Besigye saiu de casa, entrou no carro, mas a estrada estava bloqueada pela polícia. Os agentes detiveram o opositor. Segundo as autoridades, Besigye preparava-se para invadir o edifício da Comissão Eleitoral com um grupo de apoiantes. Foi a quarta vez que o líder da oposição foi detido no espaço de uma semana. Os Estados Unidos da América mostraram-se preocupados com as várias detenções de Besigye. Por seu lado, Eduardo Kukan, chefe da missão de observadores da União Europeia, criticou o uso excessivo de força por parte da polícia.
Este uso arbitrário de força é inaceitável.
O observador europeu questionou também a independência da Comissão Eleitoral.
Segundo a nossa avaliação, a Comissão Eleitoral falta independência e transparência e os intervenientes não confiam nela.
Kukan disse ainda que o ambiente intimidatório que já se vive em Kampala com o exército e a polícia nas ruas, é agravado com a presença de grupos de cidadãos de prevenção de crimes patrocinados pelo governo. Uma presença que também é condenada pelo observador Olusegun Obasanjo, ex-presidente da Nigéria.
Conhecemos a justificação das autoridades para a existência de uma força deste género, mas não acreditamos que haja lugar para uma milícia apoiada pelo Estado.
Apesar de tudo, as missões de observadores da União Africana e da Comunidade da África Oriental disseram que as eleições gerais no Uganda foram livres e justas. Yoweri Museveni rejeita as acusações de fraude. Museveni será empossado como presidente em maio, mas mais de uma dezena de figuras influentes do partido de Museveni perderam os seus assentos parlamentares a favor da oposição. Guilherme Correia da Silva, DW.
Caro ouvinte, o que achou das eleições no Uganda? Manda sua resposta para afriportug@dw.com ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Cerca de 6 mil moçambicanos procuram refúgio no vizinho Malawi, uma subida de 40% nas últimas semanas, de acordo com o Acnur. Supostos ataques a aldeias estão na origem da fuga. As autoridades moçambicanas tentam em vão convencer os refugiados a regressarem, opondo-se ao Acnur, que recomenda exatamente o contrário. Nos campos de refugiados, a situação é calamitosa, de acordo com dados da Médicos Sem Fronteiras, uma das ONGs que presta assistência aos deslocados.
Desde novembro que os refugiados começaram a chegar ao Malawi e o número tem aumentado. Agora são cerca de 6 mil, de acordo com o Acnur. Não há condições para receber todas essas pessoas. Agora as chuvas que caem diariamente tornaram a região insegura. Infelizmente não temos capacidade para abastecer água. Distribuímos 8 litros de água por pessoa por dia. Há muito poucas latrinas, cerca de 120, mas o ideal seriam 300, mas o espaço na aldeia é muito pequeno para albergar os refugiados. Há uma sobrelotação. As condições são realmente muito difíceis.
Relato do responsável da missão da Médicos Sem Fronteiras no Malawi e Moçambique, Amaury Gregory, sobre a situação em Mwanza. As equipas desta ONG estão espalhadas por 3 distritos do sul do Malawi que albergam os refugiados, Nsanja, Neno e Mwanza. A sua principal tarefa é apoiar o Ministério da Saúde local a cuidar dos infectados com HIV-Sida, bem como gerir um projeto da doença em caso de emergência na província moçambicana de Tete. De lembrar que a província, que faz fronteira com o Malawi e de onde vêm os refugiados, é a mais afetada pelo HIV-Sida. A malária é outra doença que atinge os campos de refugiados. A ONG relata ainda elevados casos nas últimas semanas, mais de 388. Apesar das dificuldades, Gregory destaca a hospitalidade e o empenho das autoridades malawianas na aldeia de Kapisa.
No
distrito de Mwanza, do lado do Malawi, o chefe da aldeia rapidamente se organizou, providenciando assistência médica. Já em dezembro, as autoridades distribuíram alimentos. Nós poderíamos pedir a outros atores para mobilizar mais ajuda. Atualmente há mais agências a prestarem apoio.
A maioria dos refugiados está em Kapisa, a 100 km da capital malawiana, Lilongwe. Nos últimos tempos, as autoridades moçambicanas têm visitado os refugiados para entender a origem da fuga e para acompanhar de perto a situação calamitosa dos seus compatriotas. Os refugiados justificam que fogem das tropas governamentais que atacam a população de zonas que supostamente dão apoio aos guerrilheiros da RENAMO, o maior partido da oposição. Segundo o chefe da missão da Médicos Sem Fronteiras, as autoridades moçambicanas tentam convencer os refugiados a regressarem.
Fizeram algumas visitas oficiais. Pudemos ver algumas aqui ao campo de refugiados. Elas falaram com as pessoas que aqui estão, convidando-as a voltarem para Moçambique, mas a população não quer.
Esta posição do governo moçambicano colide com a do Acnur, o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. Esta agência insiste que o seu regresso só pode acontecer se houver segurança nas zonas de origem, baseando-se no direito ao pedido de asilo e o princípio de repatriamento voluntário, tal como consagrados nas Convenções das Nações Unidas, de 1951, e da Organização da União Africana, de 1969, sobre os refugiados. Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
DW, a sua voz da Alemanha.
Em Angola, partidos da oposição pedem ao governo que reveja o orçamento de 2016, apesar das autoridades dizerem que é prematuro fazê-lo. O preço do petróleo afundou nos mercados internacionais e as receitas das exportações petrolíferas diminuíram. Por isso, segundo a oposição, é preciso rever as contas para que o orçamento deste ano se adeque às necessidades da população. Uma delas, baixar os preços das roupas e dos alimentos, que estão cada vez mais altos. Anselmo Vieira falou com os partidos da oposição e com vários funcionários públicos do Lubango, no sul de Angola.
A crise económica está a atingir duramente os angolanos. Os preços dos alimentos sobem de dia para dia, mas os salários não aumentam. Há quem ainda não tenha recebido o ordenado de janeiro, por exemplo, no setor da educação, que o diga a professora Rosa Isabel.
O preço está muito alto, o salário não sobe. E onde é que vamos chegar com isto? que vê isso? Ou baixam os preços ou aumentam o salário dos funcionários.
Outra professora, Celestina Carlos, diz que é urgente que o governo tome medidas.
Aumentar os salários, porque o custo de vida aqui em Angola está mesmo difícil. Aumento de salário, mais emprego e apostar noutra coisa. Estão na agricultura, porque não sei como é que vamos fazer. O governo tem que rever bem isto.
Amélia Judite Ernesto, secretária provincial da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, na UILA, advoga que tem de ser reavaliado o Orçamento Geral do Estado de 2016 por não condizer com as necessidades atuais dos angolanos.
Na verdade, o nosso Orçamento Geral do Estado terá de ser ajustado. É visível hoje que o nosso dinheiro, o Kwanzaa, perdeu praticamente a sua validade. Obviamente, terá de ser reavaliado.
Para a saída da situação atual em que está mergulhada a Angola, a UNITA, através do economista Fernando Heitor, sugere que se apoie mais os produtores nacionais a fim de se valorizar a produção interna.
Apoiados devidamente para que a produção interna não fique mais cara do que produtos importados. E qualidade, apostar na qualidade dos produtos nacionais.
Já o secretário provincial da Convergência Ampla para a Salvação de Angola, com ligação eleitoral Casa Sé do Namibe, Sampaio Mukanda, diz que o orçamento atual, caso não seja revisto, há de provocar caos no seio das populações. A DW África tentou ouvir o Ministério das Finanças sem sucessos. Recentemente, o ministro Armando Manuel advogou ser prematuro falar da revisão do orçamento de 2016. Do Lubango, na UILA, para a DW, Anselmo Vieira.
DW. Espaço do ouvinte.
E quais são as opiniões dos ouvintes em relação às eleições no Uganda, António Rocha?
Nádia, começo por Congo Francisco, que escreveu: não fiz um acompanhamento direto das eleições, mas segundo as informações, houve muitas irregularidades. Esse é o problema que ainda vai levar tempo a ser ultrapassado, porque, nota-se, falta de cultura democrática nos cidadãos eleitores, partidos políticos e outros em África. A questão das irregularidades nos processos eleitorais em África só fazem eco quando a liderança cessante já está em contramão com algumas potências. Até isso não acontecer, todas as reclamações vindas da oposição, da sociedade civil e dos cidadãos não pesam na balança, conclui Congo Francisco. Iracildo Solange Danana, também no Facebook, escreveu para dizer: isso é falta de consciência por parte dos líderes africanos. Por tudo e por nada, a resposta é guerra e matanças. Por isso, ocorrem as prisões dos opositores que se opõem precisamente aos resultados eleitorais. O Quito Valentino diz que o problema de África, principalmente quando são realizadas eleições, nunca vai acabar porque o poder é muito forte e a ganância pelas riquezas dos Estados é também grande. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, no Facebook, escreveu, pergunta, por que as eleições em África são sempre fraudulentas? O povo escolhe os representantes, mas nem sempre são eles os eleitos. Só se já estiverem no poder, aí sim serão reeleitos e com grandes percentagens, diz Lafu Baldé. Gerson Kahanda escreveu para dizer que falta de transparência, fraco conhecimento da democracia e abuso do poder. É isso que caracterizou o pleito eleitoral no Uganda. Aziz Batista diz que apenas dizer que começa a acreditar que eleições em África não são mais do que uma fantochada. Alberto Ernesto Zico escreveu também no Facebook para dizer: acredito que não houve uma eleição transparente no Uganda. Na verdade, muitos até dizem que foi um roubo de votos para o Sr. Museveni. Eduardo Parker Daidu diz que os líderes africanos pertencem a oligarquias. Yoweri Museveni é um deles, mas não é o único no continente africano.
Obrigada a todos pela participação. Já sabem, continuem a mandar as vossas opiniões sobre os temas aqui apresentados. Nós contamos convosco. Ficamos por aqui, mas novo encontro está marcado para amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem. Boa noite.